simplesmente ridículo para quem tem a mais vaga ideia de como funciona um governo pensar-se que um ministério setorial pode querer impedir a comunicação de uma empresa pública com o ministério mais poderoso do governo, que representa o acionista e lhe controla as contas. Uma vez explicado o real...
Doutor Mendes, eu vou-lhe pedir uma vez mais, com toda a tranquilidade e com toda a calma, para, dentro daquilo que é o processo de urbanidade, que tem sido toda a nossa relação dentro da Comissão, e de alguma forma até percebendo o seu depoimento, que possamos utilizar uma linguagem mais urbana. Sempre o fizemos, mantivemos esta Comissão com uma linguagem urbana, nas relações que fomos mantendo, nas perguntas, nas questões, nas respostas, e há algumas linguagens, nomeadamente o ridículo, porque isso expressa uma qualificação e um juízo de valor sobre uma determinada opinião. Se fosse possível tentar transformar essa linguagem numa linguagem um pouco mais urbana, pedia-lhe esse favor. Muito obrigado, Sr. Dr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou prosseguir.
Dr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Por favor. Para que efeitos?
Condução dos trabalhos.
Condução dos trabalhos, bem.
Ó, Sr. Presidente, nós estamos a assistir aqui e pacientemente àquilo que já está a resvalar para um uso de uma linguagem desrespeituosa para com esta Comissão, de alguém que teve o despelante de mandar um e-mail sobre um voo do Sr. Presidente da República e teve que ir fazer um depoimento à IGF, quando, da sua auditoria. Portanto, o que eu peço ao Sr. Presidente é que não permita de forma veemente que quem aqui está destrate todos os deputados e funcionários da CPI e de forma impávida, ligeira e serena, para alguém que está a ser ouvido nestas condições. Muito obrigado.
Senhor Deputado, tal como já o fiz pela segunda vez, já reiterei esse pedido, garantidamente que o Dr. Hugo Mendes terá essa cautela a partir de agora. Muito obrigado, Dr. Hugo Mendes. Faz favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou retomar o início do parágrafo. Eu não sabia, nem tinha de saber, quantas vezes a administração da TAP falava com as finanças. Tal como não sabia, nem tinha de saber quantas vezes a administração da nave ou dos portos reuniam com as finanças. Vou evitar a frase que provocou a reação imediata. É melhor. Não é possível pensar que um ministério setorial pode querer impedir a comunicação de uma empresa pública com o ministério mais poderoso do governo, que representa o acionista e lhe controla as contas. Uma vez explicado o real significado da mensagem enviada à engenheira Christine Weidner, sou obrigada a demonstrar a tese de teor similar propalada pelo ex-chairperson da TAP. Na audição nesta CPI, a 11 de abril, o Dr. Manuel Beja disse que, e cito, a TAP recebeu instruções claras e sinais repetidos para fazer a articulação exclusivamente com o Ministério das Infraestruturas. Cito, fim de citação, perdão. Questionado sobre se a instrução tinha sido tão clara como no caso da ex-CEO, a tal mensagem que já desmontei, o Dr. Manuel Beja admite que tal aconteceu, cito, não com tanta clareza, que não há comunicações escritas a prová-lo e que os subentendidos são sempre subjetivos. As expressões são suas. O Dr. Manuel Beja não apresenta uma única prova para suportar tão grave acusação. É para mim um mistério como é que o Dr. Manuel Beja intuiu, decifrou ou adivinhou que estava proibido de exercer aquela que era a sua obrigação de comunicação com a tutela acionista da TAP. Ora, em vários momentos da sua audição, o Dr. Manuel Beja mostrou que, afinal, tinha contacto regular com o Ministério das Finanças, como era, aliás, sua obrigação. Mostrou-o quando afirmou que o professor Miguel Cruz era, cito, geralmente acessível e que quando as coisas eram realmente importantes, era possível chegar à fala com o Secretário de Estado do Tesouro. Fim de citação. Mostrou-o quando afirmou que, desde cedo, cito, manifestou a vontade e disponibilidade para trabalhar quotidianamente, se necessário, com o Ministério das Finanças e todas as partes para fazer o papel de ligação entre a empresa e o acionista. Fim de citação. E mostrou quando vários temas abordados na audição, como os contratos de gestão, a proteção jurídica dos administradores ou os possíveis conflitos de interesse entre administradores da TAP SGPS e SA, foram temas que o Dr. Manuel Beja tratou em exclusivo com o Secretário de Estado do Tesouro. Estas iniciativas foram corroboradas por várias pessoas aqui inquiridas, desde membros da Comissão Executiva ao professor Miguel Cruz. Resumindo, esta CPI já ouviu 4 membros de governo e 4 membros da administração que desempenharam funções, da TAP, que desempenharam funções enquanto tive a tutela da empresa. O professor João Leão, o professor Miguel Cruz, o Dr. João Nuno Mendes, a engenheira Alexandra Reis, o Dr. Miguel Frasquilho, o Ramiro Sequeira, o Dr. Gonçalo Pires, o Dr. João Weber Gameiro, mais a Dra. Maria Araújo, então chefe de gabinete do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação. Em nenhum momento, alguma destas pessoas, a que se junta, por ironia, a própria ex-CEO da TAP, validou nesta CPI a tese que o Ministério das Infraestruturas e da Habitação queria proibir, controlar, limitar, condicionar ou dificultar a comunicação da TAP com o Ministério das Finanças. As únicas duas pessoas que criaram esta fantasia são gestores em litígio com o Estado sobre a sua forma de saída da TAP e que acham que podem usar-se do meu nome para justificar atos de gestão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, passo agora ao caso relativo à cessão de funções da engenheira Alexandra Reis. Começo por um argumento que tem passado despercebido no meio do ruído gerado, mas que é relevante à tese falsa de que o Ministério das Infraestruturas e da Habitação mantinha uma ingerência na gestão da TAP, porque ilustra o contrário do que nos acusam. Muitos têm especulado sobre o que terá levado à situação de ruptura entre a ex-CEO e a engenheira Alexandra Reis. Mas isso mistura o essencial com o acessório. E o essencial, que explica o acordo dado pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação ao pedido da ex-CEO para a saída da engenheira Alexandra Reis, é simples: dar as melhores condições que a líder da equipa executiva reclamava para cumprir a missão para executar o plano. O objetivo foi, assim, o contrário de quem estivesse interessado em imiscuir-se na gestão da TAP. O que queríamos era reforçar, como se diz agora, empoderar a autoridade da engenheira Christine Weidner como líder da sua equipa. Recordo que a ex-CEO só havia escolhido uma das quatro pessoas da comissão executiva. Negar o pedido para uma substituição de uma vogal que não fora por ela escolhida e com quem revelou existir um desalinhamento estratégico seria colocar não apenas em risco o funcionamento eficaz da comissão executiva, mas também reduzir a autoridade da CEO junto da equipa que liderava. E foi pelo mesmo motivo que assentimos que a ex-CEO gerisse o processo de recrutamento do novo administrador e aceitámos que a engenheira Sofia Lufinha, sugerida pela engenheira Christine Weidner, passasse a integrar a comissão executiva. Creio que ao fim destes meses a linha do tempo da saída da engenheira Alexandra Reis já está em grande medida estabilizada. Da minha parte, queria apenas sublinhar o que politicamente me parece mais relevante. Em primeiro lugar, acompanhei este dossiê a pedido da CEO, que liderou no seguimento da autorização dada pelo Ministro para substituir a engenheira Alexandra Reis da Comissão Executiva. Segundo, mantive-me à distância nas negociações conduzidas pelos representantes da TAP e da engenheira Alexandra Reis. Só a ex-CEO mantinha um contacto regular com o consultor jurídico que representava a TAP. Terceiro, este acompanhamento à distância justificou-se pelo facto de não estar em causa uma intervenção formal do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, isto é, um despacho autorizador que, no caso da TAP, carecia da assinatura de um membro do Ministério das Finanças e outro do Ministério das Infraestruturas e da Habitação. O que sempre esteve em causa foi a obtenção de um acordo entre a TAP e a engenheira Alexandra Reis. Quarto, a preocupação do nosso Ministério era de cariz exclusivamente político, de modo a que o valor da compensação do acordo entre as partes fosse o mais baixo possível e respeitasse os direitos da administradora. Quinto, nunca foram levantados quaisquer riscos jurídicos pelo consultor que representava a TAP. Embora este tenha dito que a proposta inicial próxima de 1,5 milhão de euros era, cito, política e financeiramente inaceitável, o seu dever primeiro era o de garantir que o enquadramento jurídico usado na operação era o adequado e alertar para riscos jurídicos se existissem. Tal não aconteceu em nenhum momento. Sexto, não negociei nem dei instruções sobre nenhum valor concreto. Os 500 mil euros eram um valor defendido pelo consultor jurídico como passível de ser aceite pela representante da engenheira Alexandra Reis. Sétimo, a prova de que não defini nenhum valor concreto é o e-mail da ex-CEO de 2 de fevereiro de 2022, no qual ela recomenda, sublinho, recomenda um valor global e uma série de benefícios acessórios a que dei anuência política. Oitavo, o valor de 500 mil euros pareceu-me passível de ser aceite, não apenas porque era recomendado pela CEO, mas também porque era cerca de um terço da proposta inicial feita pela engenheira Alexandra Reis. Considerei que este valor era o ponto de equilíbrio possível entre a defesa dos interesses da empresa e a salvaguarda do que se entendia serem os direitos da administradora e que não excedesse o politicamente que nos parecia admissível. Nono, a prova que eu não conhecia o clausulado do acordo é que o referido e-mail não contém qualquer documento em anexo. Aliás, este e-mail reenvia uma mensagem do consultor jurídico para a TAP que termina assim, e cito: por favor, diga-me se a TAP estaria receptiva a aceitar esta proposta, de modo a que possamos confirmar com a advogada de Alexandra Reis e começar a redigir o acordo de cessação de funções. Fim de citação. Ou seja, o acordo que vários deputados aqui afirmaram que estaria em anexo ao e-mail não existia sequer a 2 de Fevereiro, pelo que muito menos poderia ser do meu conhecimento. Destes 9 pontos, o relativo ao acompanhamento jurídico pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação é decisivo. A minha conduta neste processo seguiu 2 princípios: o princípio da responsabilidade dos administradores e o princípio da confiança. Por próximo que fosse o acompanhamento do Ministério das Infraestruturas e da Habitação dos temas centrais da TAP, as responsabilidades não se confundiam. A tutela política era, isso mesmo, política. E a empresa, isto é, os seus administradores, eram juridicamente responsáveis pelos seus atos de gestão. Encarei a minha intervenção na cessação de funções de engenheiro Alexandre Reis de modo similar ao que se passou em outras situações em que o Ministério fez um acompanhamento político dos temas e o apoio jurídico foi dado pela TAP. 2 dossiês de grande complexidade política e jurídica são paradigmáticos durante este período: a negociação dos acordos de emergência em janeiro e fevereiro de 2021 e o processo da Ground Force entre março e agosto do mesmo ano, que resultou no pedido de insolvência pela TAP. Em ambos os casos, o apoio jurídico foi prestado pela TAP, não apenas porque uma grande empresa tem maior capacidade para se dotar de recursos jurídicos do que um gabinete ministerial, mas sobretudo porque estavam em causa atos que eram formalmente da responsabilidade da empresa. É que no tema da responsabilidade dos gestores há um elemento crucial. O maior interessado que um ato de gestão da empresa cumpra a lei é o administrador, porque a responsabilidade jurídica e financeira recairá sobre si no caso de algum ato estar ferido de ilegalidade. É por isso que, em processos de complexidade jurídica, a administração da TAP não reunia com o Governo sem se fazer acompanhar de apoio jurídico, nem dava um passo sem a segurança de que a lei estaria a ser cumprida. E este esclarecimento é crítico para responder à questão da informalidade, alegada informalidade, com que o Ministério das Infraestruturas e Habitação geriu este processo. A comunicação entre mim e a ex-CEO e entre mim e o ex-ministro seguiu mecanismos revestidos de alguma informalidade, porque a intervenção de tutela setorial era, no limite, desnecessária. A ex-CEO quis anuência em relação a um acordo que era um ato de gestão seu e que a iria responsabilizar e a quem, com ela, o assinasse. Este processo, aliás, nem carecia formalmente do meu acompanhamento, uma vez que, dada a autorização do Ministro para a saída da engenheira Alexandra Reis, todos os procedimentos seguintes seriam da responsabilidade da TAP. O procedimento e o seu formalismo seriam bem diferentes se estivesse em causa a minha assinatura ou a do Ministro. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso dos despachos conjuntos que assinei com o Secretário de Estado do Tesouro para autorizar certas despesas da TAP. Antes da aprovação do plano de reestruturação, a TAP seguia um rigoroso plano de liquidez definido pelas finanças e carecia de autorização para certas despesas elevadas, como, por exemplo, as relativas à compra de jet fuel ou ao refinanciamento de leasings de aeronaves. Nesses casos, a TAP precisava de um despacho autorizador conjunto do Governo. O processo era enviado da TAP para as finanças, era aí instruído e o despacho era assinado pelo Secretário de Estado do Tesouro. Depois, seguia para o meu gabinete. Quando aí chegava, a minha equipa fazia análise jurídica e só após este trabalho estavam reunidas as condições para a minha autorização, que se tornava vinculativa com a assinatura de um despacho conjunto. Aqui sim, a nossa responsabilidade jurídica e financeira estava em causa e aqui sim era imperativo que a análise jurídica fosse feita pelos gabinetes ministeriais. Como referi, a minha conduta respeitou 2 princípios. Depois de explicar o princípio da responsabilidade dos gestores, passo ao princípio da confiança. Muitos perguntaram ao longo destes meses: como se confia a resolução de uma matéria destas a 2 sociedades de advogados? Sobre esta questão, 4 notas. Primeiro, não há diferença na prática para a tutela setorial se o apoio jurídico na gestão de um dossiê é feito pelo Departamento Jurídico da TAP ou por uma assessoria externa. Ambas constituem o apoio jurídico que a empresa dá à administração e ao Governo, se necessário. A razão é simples e já a expus. A TAP escolhia com quem trabalhava e a quem entendia entregar o cumprimento de uma tarefa. O contrário, ou seja, que o Ministério dissesse à empresa: vocês vão trabalhar com a entidade A para não trabalharem com a entidade B, isso sim é que seria ingerência na gestão. Segundo, o facto de a TAP e da engenheira Alexandra Reis estarem representadas por 2 reputadas sociedades de advogados não tinha de suscitar qualquer suspeita. A entidade em representação da TAP trabalhava com a empresa há mais de um ano, acompanhara a negociação dos acordos de emergência e tinha experiência a trabalhar com empresas públicas no setor dos transportes. Terceiro, eu não confiei apenas na reputação e no currículo dos escritórios de advogados. Eu confiei que em nenhum momento se colocariam em risco de violar o seu código deontológico, que no artigo 90 obriga os advogados, cito, a pugnar pela boa aplicação das leis, a não advogar contra o direito e a não usar de meios ou expedientes ilegais. Por fim, a fazer fé no que a ex-CEO da TAP disse a esta CPI, o acordo de cessão de funções de engenheira Alexandra Reis, depois de assinado pelas partes, foi enviado para o Departamento Jurídico da TAP. incluindo o comunicado para a CMVM. Ora, o Departamento Jurídico, já na posse de toda a informação,